ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro, a temperatura é de 25 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 18 de agosto de 2015. Novo anel, em mais um capítulo da novela da duplicação, o governo estipula data para entrega de anteprojeto da obra. Nova rodoviária, mudança para o São Gabriel divide os belo-horizontinos. Colunista de questões metropolitanas fala da descentralização do terminal. Novas ondas, plano nacional de outorgas quer facilitar concessão de rádios e TVs educativas e comunitárias. 93 municípios em Minas vão ser beneficiados. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Anteprojeto do anel rodoviário está sendo elaborado pelo DRMG e tem prazo de até o dia 31 de agosto para ser entregue. A mudança depende de remoção de vilas no entorno. Repórter Natália Andrade tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. O anteprojeto da ampliação do anel rodoviário tem até o fim do mês para ser entregue, de acordo com o termo de compromisso assinado entre o governo de Minas e o governo federal. Depois de apresentado pelo DR, Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, deve concluir a análise desses projetos até o dia 6 de novembro. A ampliação visa aumentar o tráfego e reduzir o número de acidentes no local. O coordenador do curso de Engenharia de Transportes do CEFET-MG, Guilherme de Castro, explica que a duplicação pode sim reduzir o número de acidentes no anel, mas que não seria uma solução.
Olha, um dos princípios do projeto é exatamente esse, né, de você reduzir os pontos de conflito, né, que é onde ocorre a maioria dos acidentes. Então você vai ter reduzir os pontos de estrangulamento, de passagens onde você tem uma mudança da quantidade de faixas, de pontos onde você tem curvas muito acentuadas, então você tem toda uma preocupação com isso. Mas o problema de você estar ao mesmo tempo colocando trânsito da cidade com trânsito de longa distância, principalmente para transporte de carga, isso vai continuar, esse conflito vai continuar.
O anel rodoviário tem fluxo diário de 120 mil veículos e estima-se que 25 mil sejam de carga. O professor explica que, apesar de ser considerado parte da malha rodoviária, o anel deveria ser tratado como via urbana e que, enquanto isso não for feito, as medidas tomadas serão apenas paliativas e não vão resolver o problema.
Eu acho que a gente tem que pensar o anel rodoviário um pouco diferente do que está sendo tratado nesse projeto. Tem que pensar o anel rodoviário como uma via que já faz parte da cidade, né? Como uma grande avenida urbana. Então, a gente tem que investir no rodoanel, num projeto maior para esse trânsito, né? A gente está falando de longa distância, média e longa distância, e tratar o anel rodoviário realmente como uma via urbana.
Outro problema que surge com a duplicação do anel são as famílias que vivem às margens do local. Com a duplicação, as famílias precisariam ser removidas. Segundo dados do DENIT, são 37 vilas no local, sendo que a mais populosa delas, a Vila Luz, abriga cerca de 1.500 famílias em situação de vulnerabilidade. Em agosto do ano passado, as famílias que vivem no entorno do anel foram cadastradas e algumas delas já foram retiradas do local. É o caso da desempregada Daniela Andrade, que morava na Vila Luz e hoje recebe auxílio aluguel, mas afirma que os moradores não têm mais informações sobre o processo de desocupação.
E lá eu tinha um barracão de madeirite, aí como já estava caindo, né? Aí desapropriaram a gente, né? Mas não tem mais nenhuma informação, não. De quando, até quando vou ficar no bolso aluguel, não tem informação nenhuma, não.
A recomendação do Ministério Público Estadual e Federal é de que todas as famílias que vivem no local sejam reassentadas. Procurado, o DENIT não quis se pronunciar sobre o assunto. É com você, Vinícius.
Obrigado, Natália Andrade, pelas informações. A construção da nova rodoviária de Belo Horizonte no bairro São Gabriel, na região nordeste da capital, deve começar ainda neste mês, depois de 3 anos de atrasos no início da obra. O repórter Guilherme Couro tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Vinícius. Com a construção do novo terminal rodoviário de BH, no bairro São Gabriel, a expectativa da Prefeitura e da BH Trans é desafogar o trânsito no hipercentro da capital, especialmente em datas de grande movimento, como feriados. A BH Trans, no entanto, não tem uma estimativa de quantos veículos vão ser transferidos. A nova rodoviária vai ter 35.500 metros quadrados de área construída e capacidade para atender cerca de 40 mil passageiros por dia. Vão ser 41 plataformas de embarque e desembarque, com possibilidade de expansão para 56. O terminal do centro atualmente tem apenas 8 plataformas. O investimento na nova rodoviária é de R$60 milhões para a construção do prédio e mais R$6,5 milhões para a implantação do sistema viário. A rodoviária vai ser integrada à estação São Gabriel e conectada ao sistema de metrô e BRT. Na avaliação do professor do Departamento de Arquitetura da PUC Minas, Manuel Teixeira, a localização da nova rodoviária pode desafogar o trânsito na região central. Mas para quem vai viajar, o acesso à rodoviária no bairro São Gabriel vai ficar mais difícil que no centro.
O aspecto positivo é diminuir a pressão sobre a área central. A localização da rodoviária gera um tráfego específico que dirige a esse local e a saída dela pode melhorar a circulação no centro. A localização periférica, ela acaba tendo prejuízos para a própria população. Embora a estação São Gabriel esteja articulada ao sistema de metrô, o sistema de metrô em Belo Horizonte é muito deficiente e acaba que a localização central ela é muito mais acessível para o conjunto da cidade.
Segundo a BH Trans, foram feitos estudos para a escolha do local onde vai ficar a nova rodoviária. E a região mostrou-se ideal devido à possibilidade de acesso às principais vias da cidade, como a Anel Rodoviária e a Avenida Cristiano Machado. A empresa informou que ainda não há previsão de criar novas linhas de ônibus para atender ao novo terminal. Mas quando a rodoviária começar a operar, o atendimento das linhas que já atendem o local deve ser ampliado, especialmente em data de maior movimentação, como feriados. A mudança de local da rodoviária divide opiniões. Quem é contra alega que a localização da rodoviária do centro da cidade é melhor, além de temerem a falta de segurança no local do novo terminal.
Sou contra, né? Eu acho que a rodoviária deveria ficar aqui mesmo, porque a gente acostumou aqui. É mais perto para todo mundo, né? As coisas são mais fáceis.
Eu não sou a favor por causa da segurança também, que eu acho que ela é muito perigosa. E já tem a rodoviária aqui do centro da cidade, para que uma lá?
A maioria dos comerciantes aqui está contra, que vai perder, né? Muita coisa, vai tomar bastante prejuízo.
Eu vou ter que atravessar a cidade toda para ir trabalhar.
A favor da mudança de local da rodoviária, argumenta que o terminal do São Gabriel poderia melhorar o trânsito no centro, além de destacar que a atual rodoviária já está muito velha e precisa de reformas.
Sou a favor, porque a rodoviária aqui já está muito velha, já está defasada.
O São Gabriel é melhor, porque lá já, para quem está indo para litoral, esse lugar assim, já sai com mais facilidade, né? Aqui no centro, já vai embarcar aqui, já vai pegar trânsito.
Ah, quem sabe lá vai ficar melhor, né? Porque aqui, né, tem anos que essa rodoviária está aqui, eles não arrumam ela, continua a mesma coisa.
A BH Trans informa que a construção do novo terminal rodoviário está em fase de limpeza do terreno e deve começar ainda neste mês. O terminal Israel Pinheiro, no centro da cidade, deve funcionar até que o novo fique pronto e as atividades vão ser transferidas gradualmente para a nova construção. Ainda não há previsão para o início das operações do novo terminal, mas o contrato com a empresa responsável pela construção determina que a obra deve ser concluída 18 meses depois de iniciada. Ou seja, se começarem agora em agosto, devem ficar prontas até fevereiro de 2017. É com você, Vinícius.
Obrigado, Guilherme Coura, pelas informações. E ainda hoje, no Jornal FMG, você pode acompanhar o comentário do colunista de questões metropolitanas, professor Roberto Montemor, sobre a nova rodoviária do São Gabriel. A falta de chuva continua jogando para baixo o nível dos reservatórios do sistema Paraopeba, que de ontem para hoje caiu de 30,4% para 30,3%. O reservatório de Rio Manso recuou de 40,9% para 40,7% de sua capacidade. O volume de Vargem das Flores também teve queda de 30,6% para 30,4% e Serra Azul de 12,5% para 12,4%.
Trânsito.
Trânsito é bom nos principais pontos do centro de Belo Horizonte. Na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, trânsito intenso, principalmente no sentido Betim. Já no sentido Belo Horizonte, trânsito fluindo bem. Agora, meio-dia e 41, nós vamos para um rápido intervalo e na volta, a Câmara dos Deputados pode votar hoje projeto que altera cálculo do FGTS.
Jornal UFMG.
Era uma vez em um mundo tão, tão distante.
Alô? É do consultório do Dr. Carlos? Gostaria de marcar uma consulta.
Essa história não precisa ficar só nos contos de fada.
Homem também cuida. Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia 42.
Justiça.
Presidenta Dilma Rousseff indicou nesta segunda o desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, ele é formado em Direito pela UFRN, com mestrado e doutorado pela PUC de São Paulo. O presidente do Senado, Renan Calheiros, deve marcar para a semana que vem a sabatina de Rodrigo Janot, candidato à recondução ao cargo de Procurador-Geral da República. Ontem, os dois se encontraram em reunião. O relatório da recondução deve ser lido nesta semana, então a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça será marcada.
Política.
O plenário da Câmara dos Deputados pode votar hoje o projeto que reajusta os saldos do FGTS pelos índices da poupança. A proposta prevê a aplicação do IPCA para corrigir os depósitos do fundo, mais os 3% anuais já incidentes. O governo é contra a aprovação, pois ela elevaria a taxa de financiamento de imóveis nos programas habitacionais de baixa renda. O Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre a anulação do acordo de delação premiada do doleiro Alberto Youssef, principal delator do esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. A corte vai julgar um recurso em que a defesa de um dos executivos de empreiteira presos na operação pede a anulação dos depoimentos. A alegação é que Alberto Youssef já teria quebrado um termo de colaboração durante a investigação do caso Banestado. O julgamento ainda não foi marcado.
Questões metropolitanas.
O novo terminal rodoviário do São Gabriel vai alterar a dinâmica da região metropolitana, na opinião do colunista de questões metropolitanas, pesquisador do CDPLAR da UFMG, Roberto Montemor. Ele acredita que outros terminais deveriam ser construídos na Grande BH para facilitar o deslocamento. Professor Roberto Montemor, depois de anos de atraso aí, a prefeitura vai começar a construção da rodoviária no bairro São Gabriel, que vai ser a nova rodoviária de Belo Horizonte, que vai deixar o centro da capital. Como é que o senhor vê essa descentralização aí do terminal rodoviário da cidade? Como é que isso pode influenciar na dinâmica da cidade e da metrópole?
Olha, eu acho que essas coisas acabam sendo meio inevitáveis, né? Eu fico preocupado um pouco com a descentralização de terminal rodoviário, no impacto que isso pode ter na vida cotidiana, principalmente da população mais pobre. Então é preciso, e eu espero que a prefeitura esteja fazendo isso, acho que agora eles estão mais atentos para a questão metropolitana, inclusive a nova diretora da Agência Metropolitana, a pessoa que trabalha na prefeitura há muitos anos, né, Flávia Mourão, isso dá uma articulação melhor. Mas o que eu ia dizer é que eu espero que esteja pensando com cuidado tanto na articulação metropolitana quanto nas próprias propostas que foram construídas junto com as prefeituras de descentralização. A proposta metropolitana prevê a criação de 3 centros metropolitanos, um ali no norte, em Vespasiano, o outro ao oeste, em Betim, e o terceiro ao sul. Né? Seria desejável que cada centro desses, né, tivesse um terminal rodoviário de peso, né, de articulação. Agora, isso, o que se propõe também é um conjunto de subcentros, são 8 subcentros, e mais centros menores, né, que seriam centros regionais. e também um sistema viário, ou seja, a melhoria do sistema viário de articulação em rede dessas diversas centralidades e das sedes municipais metropolitanas e, consequentemente, um sistema de transporte também articulado em rede que evite o fato de que tudo vem para o centro de Belo Horizonte. Então, nesse sentido, quer dizer, o deslocamento do terminal rodoviário para a periferia da cidade, no caso, não é ainda na região metropolitana, é no bairro São Gabriel, contribui para esse processo. É preciso também que se tenha, entretanto, a preocupação de articular isso com o sistema de transporte intermodal, inclusive, ali no caso São Gabriel você tem o metrô, então isso garante uma integração intermodal mínima, né? Mas precisa ir além disso. Atualmente você desce do metrô ali, você não consegue nem pegar um táxi, né? É uma coisa precária, inclusive, essa integração, né? O metrô de Belo Horizonte foi pensado para os pobres, então, com isso, ele não tem integração com o resto do sistema. Mas pode-se esperar, né, que, a médio prazo, quer dizer, no desdobramento disso, você tenha uma situação melhor de descentralização e de articulação dos diversos municípios entre si. Então, do terminal rodoviário não vai pura e simplesmente deslocar tudo para lá, né? Quer dizer, nós vamos ter o mesmo problema, né? Quer dizer, se repete a mesma centralidade, o mesmo congestionamento num outro lugar. As grandes metrópoles hoje em dia têm um conjunto de terminais rodoviários articulados com as saídas das suas respectivas regiões. Quer dizer, se você for sair do São Gabriel para viajar para o Rio, isso não vai adiantar muita coisa. Nós estamos no extremo oposto da metrópole.
Pois é, professor, o senhor citou essa questão dos vários terminais nas grandes metrópoles. Havia uma proposta até, né, aqui de se fazer um terminal no Dourado, também ter esse no São Gabriel. A gente teve também, há alguns anos atrás, até a inauguração de uma rodoviária em Betim, que nunca chegou a operar. Por que essas propostas não foram adiante, assim, de repartir o transporte rodoviário na cidade?
Olha, nós temos um problema aí de gestão e de articulação, né, municipal e metropolitano, que é muito sério historicamente. Tinha a ver, inclusive, com o fato que o Estado foi governado durante décadas aí por um partido, o PSDB, enquanto que a prefeitura teve dominantemente, até a segunda gestão do Marco Lacerda, nas mãos do PT. Como são os dois partidos que se opõem, a articulação ficava mais difícil. A própria prefeitura de Belo Horizonte tinha uma resistência com relação à questão metropolitana, que era tratada pelo Estado de uma maneira muito autoritária, muito de cima para baixo. Esse quadro já mudou, né? Até se inverteu de uma certa forma, né? Porque hoje você tem alguns dos grandes municípios metropolitanos governados pelo PSDB e o Estado governado pelo PT. Uhum. Mas há essa articulação que vai avançando, não tem como fugir dessas coisas. Então você vê no metrô, por exemplo, um problema seríssimo. Então essas articulações, elas ainda não são fáceis, né? Elas são... nós temos agora uma legislação forte, né, que é o Estatuto da Metrópole, que garante a nível federal, né, a gestão compartilhada dos espaços metropolitanos nessas funções de interesse comum. Já existia um projeto de lei que estava parado e agora foi reapresentado, que é o PL 378, né, de criar um processo parecido ao Estatuto da Metrópole no âmbito do Estado. Quer dizer, há ações nesse sentido, mas efetivamente, né, as coisas ainda não são integradas. Então, com isso, quem sofre mais é a população. Uma ação como essa, quer dizer, que tem peso, que é de grande porte, você deslocar o terminal rodoviário principal, etc., exige esse processo de integração. Eu espero que isso esteja acontecendo de uma forma mais efetiva, mas realmente não tem informações mais atuais e mais precisas sobre isso.
Tá certo, professor Roberto Montemão. Então, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa e até semana que vem com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Obrigado, Vinícius. Até terça-feira.
A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça-feira no Jornal UFMG e você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.
Jornal UFMG.
Dança para ouvir. e pensar. De terça a sexta-feira, às 9h15 da noite. Dança para ouvir e pensar, você ouve aqui, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jonas, ultimamente, tem tido sérios problemas.
Ah, Maria, você não sabe o que tenho passado. Quanto mais eu como, mais eu tenho fome.
Mas para a sorte de Jonas, Maria tinha uma solução.
Jonas, essa sua fome é de cultura. 12h30, o FMG serve um prato cheio. É tudo que você precisa. Vem comigo!
Quarta, 12h30. Música, teatro, dança e muito mais. Alimente-se de cultura. Praça de Serviços e Auditório da Reitoria. Apoio, o FMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 51.
De olho na cidade.
Integrantes do MST estão reunidos com o governo de Minas neste momento para cobrar agilidade na reforma agrária. A marcha de cerca de 2 mil sem terra rumo à sede administrativa abriu em Belo Horizonte na manhã desta terça a jornada mineira de lutas por reforma agrária. Os camponeses reivindicam o assentamento de 5 mil famílias acampadas no estado com prioridade para os acampamentos Terra Prometida, onde aconteceu o massacre de Felisburgo, e o Nova Vida em Novo Cruzeiro, além da fazenda Ariadnópolis, onde as famílias aguardam a desapropriação da área há mais de uma década. Com reivindicações históricas, os sem terra exigem melhorias na infraestrutura dos assentamentos, abertura de escolas do campo, um programa de agroindústrias e um plano de recuperação ambiental, dentre outras. Depois do encontro na cidade administrativa, os sem terra vão seguir para a Assembleia Legislativa, onde vão montar acampamento.
Cidadania.
93 municípios de Minas Gerais vão receber concessões de rádio educativas e comunitárias. A ação faz parte do Plano Nacional de Outorgas, lançado pelo Ministério das Comunicações, em parceria com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. As informações com a repórter Maria Dulce Miranda.
O novo Plano Nacional de Outorgas pretende ampliar o acesso à comunicação pública ao facilitar o processo de concessões. Dessa forma, para a criação de uma rádio comunitária, por exemplo, o processo de autorização pode passar de 2 anos para 6 meses. Além disso, o número de documentos a serem apresentados para a criação desses veículos cai de 33 para 7, e no caso das rádios educativas, de 18 para 8 documentos. O PNO, Plano Nacional de Outorgas, foi apresentado nessa segunda, durante evento no Sindicato dos Jornalistas. Também foi lançado o programa Raiz Antena Povos em Rede, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos. O secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, Nilmário Miranda, aponta que setores são contemplados pelos dois projetos.
O plano anunciado, abrindo nova fase, é importante para Minas, para atingir comunidades que sempre excluídas desse direito. E o outro plano que está sendo lançado aqui hoje, chama Raiz Antena. Nós vamos começar com 10 antenas de internet. Nós vamos pôr 4 áreas de reforma agrária, PEASAs, projetos de assentamento já regularizados. São 356 no total. Nas terras indígenas, em 14 minas, vão colocar em 3 inicialmente. E em comunidades quilombolas, vão pôr em 3, no total são 400.
93 cidades de Minas Gerais e são entre os 716 municípios brasileiros que vão ser contemplados com rádios comunitárias pelo PNO. Em relação aos veículos educativos, 10 municípios e estados vão receber rádios FM e 4 cidades, Montes Claros, São João del Rei, Ituiutaba e Varginha, vão contar com TVs educativas. O objetivo do Plano Nacional de Outorgas é dar voz a diferentes públicos, como explica o secretário de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações, Emiliano José.
A expansão de vozes, a diversidade de vozes nas ondas do Brasil. São 700 municípios neste plano, o que significa um número garantido que estes municípios concretizem rádios comunitárias. Nós podemos ter aí coisa de mais 1.500 rádios comunitárias, porque uma cidade pode ter 2 ou 3 rádios comunitárias, dependendo do tamanho da cidade.
Garantir a inclusão digital e a participação de comunidades tradicionais é outra finalidade do PNO. Como parte do plano, a política de inclusão do Ministério das Comunicações do Governo Federal contempla um diagnóstico socioparticipativo, que pretende identificar as localidades que demandam ações de inclusão. Para que essas medidas sejam tomadas, a parceria entre os governos estadual e federal é fundamental, como avalia o secretário de Inclusão Digital, Jefferson Dávila.
Essa vinda hoje em Minas, ela é fundamental. O estado de Minas tem muitos pontos de inclusão digital a serem revitalizados e a parceria com o governo do estado, ela é fundamental. Por isso que nós estamos aproximando os entendimentos para a assinatura de um acordo de cooperação técnica, onde teremos um plano de trabalho, onde não terá somente uma secretaria envolvida. Terá a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Rural, a própria Prodenge, vários organismos do estado estarão integrados nessa ação.
Na avaliação da trabalhadora rural e coordenadora da Comissão Estadual de Jovens, a FETAENG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, Marilene Faustino, o Plano Nacional de Outorgas é um projeto positivo, mas deve vir acompanhado de debates sobre a comunicação.
Hoje a gente sabe que a principal ferramenta hoje de controle e emancipação da classe trabalhadora é a comunicação. Isso é negado para a gente, principalmente nós que somos povos do campo, né? Para mim é um acerto muito grande esse projeto. Agora, eu penso que esse projeto precisa vir casado com um debate de fato de qual comunicação a gente quer. Uma comunicação que seja, de fato, democrática.
O Plano Nacional de Outorgas foi lançado em julho pelo Ministério das Comunicações. Até o momento, já foram concedidas 716 outorgas de rádio educativas, 508 rádios FM e 208 TVs. A intenção é chegar a 951 outorgas em todo o país. Com produção de Paula Dornelas, repórter Maria Dulce Miranda.
Por dentro da UFMG.
Estudantes convocados na quinta chamada da lista de espera da segunda edição do SISU 2015 devem entregar a documentação do registro acadêmico e da matrícula de hoje, de 1 da tarde, daqui a pouquinho, até às 5, no Centro de Atividades Didáticas 2 do Campus Pampulha. Os aprovados na sexta chamada do vestibular 2015, para cursos de habilidades específicas, devem realizar o mesmo procedimento. Também nesta terça vão ser recebidos os requerimentos de dispensa de disciplinas por aproveitamento de estudos. Mais informações pelo site www.ufmg.br/sisu para os convocados via Sistema de Seleção Unificada e www.ufmg.br/drca para aqueles que entraram na universidade pelo vestibular de atividades específicas. Atenção, as inscrições para o vestibular da UEMG, a Universidade do Estado de Minas Gerais, vão ser abertas no dia 21 de setembro e vão até o dia 8 de novembro. As provas gerais vão ser aplicadas no dia 6 de dezembro e as avaliações de habilidades específicas, ou seja, para os cursos da Escola Guinhari de Música, estão marcadas para 14 e 15 de novembro. A UEMG também divulgou as obras literárias que vão ser cobradas no vestibular. Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, e Crônicas para Ler na Escola, de Zuenir Ventura. Informações sobre o processo seletivo da Universidade do Estado de Minas Gerais podem ser acompanhadas no site www.ueng.br. E agora, 12:59, termina aqui o Jornal UFMG desta terça-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais, em nossa página do Facebook, que é o facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Guilherme Coura, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade e Paula Dornelas. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob a coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.